Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso Shiur semanal, o Shiur do Parshat HaShavua, Parshat Bamidbar, que é o segundo dia do mês do Sivan. É conhecido que a leitura do Parshat Bamidbar sempre precede Shavuot, sempre é antes do Shavuot. E sendo que cada parsha lida, ela tem uma ligação com a época em qual ouvimos aquela parsha, devemos concluir que a ligação do Parshat Bamidbar com a festa de Shavuot é principalmente no conceito do Hachaná, como deve ser nossa preparação para Shavuot. Ou seja, nós devemos tirar o ensino, como se preparar, como fazer o Hachaná para Shavuot, através de entender melhor o conceito do Parshat Bamidbar. Apesar que também o segundo Parshat do Chumash Bamidbar, Parshat Naso, às vezes é lida antes do Shavuot também, mas não necessariamente sempre. Às vezes Parshat Naso vem antes do Shavuot, e acontece também que ela lida após o Shavuot. Por isso devemos concluir que o Parshá Naso, que é a segunda Parshá do Chumash Bamidbar, ela está ligada com o conceito do Shavuot e o conceito do Matan Torah, da entrega da Torá. Portanto, o Parshá Bamidbar está mais ligado com o conceito do Hachaná, sendo que ela sempre nos prepara para Matan Torah, sempre é uma leitura lida antes do Shavuot, obviamente ela tem uma ligação como nos preparar para poder entrar no Shavuot com o espírito certo. O assunto acima mencionado ganha mais ênfase quando justo no dia do Shabbat, Parshat Bamidbar, também é o segundo dia do mês do Sivan. Que nós sabemos que no segundo dia do mês de Sivan, Moshe Rabbeinu iniciou um programa bem sério com nosso povo, Lekadsham la Torah, para santificá-los para a Torah. Ou nas palavras do Balatanya, Shulchan Aruch, Moshe Rabbeinu iniciou se dedicar a eles no conceito de recebimento da Torá. E por isso, anualmente, quando se repete e aproximamos a época dos Ban Matan Torateno, a época que nós recebemos a Torá, de novo, nós devemos se preparar e entrar no espírito do Kabbalat Torá, e anualmente, de uma maneira mais elevada, mais do que os anos anteriores. Por isso é óbvio que também os Hachanot, a forma de se preparar para o recebimento da Torá, elas têm que ser idênticas como que é na primeira vez que nós recebemos a Torá e mais ainda. E por isso é uma halachá, existe uma lei, que a partir do Rosh Chodesh Sivan, não se deve jejuar e não se deve falar tachanun, que são preces pedindo para Deus nos perdoar nossos pecados. Para entender melhor a ligação do Parshat Bamidbar, a leitura da Torá da nossa semana, e a ligação com prepara para Matan Torá, o assunto do Bet Sivan, do segundo dia de Sivan, vamos voltar para a Halachá, para o lei do Shulchan Aruch. Diz o Shulchan Aruch, é o costume em nossos países de não jejuar e não falar Tachanun desde o Rosh Chodesh até o oitavo dia, incluindo o oitavo. Sendo que logo após o Rosh Chodesh, Moshe Rabbeinu iniciou uma dedicação com nosso povo no conceito de recebimento na Torá. Naquele ano que nós recebemos a Torá pela primeira vez, segunda-feira era Rosh Chodesh. Terça-feira, que é o segundo dia do Sivan, Moshe Rabbeinu falou para eles o trecho da Torá, Vatem tiuli mamlechet koanim. Vocês serão para mim reinado de sacerdotes. Na quarta-feira, Moshe Rabbeinu deu a eles o mitzvah do Hagbalah, onde que ele colocou limites até quando eles podem se aproximar no Monte Sinai. Hishamru lachem alot bahar, Moshe Rabbeinu deixou bem claro, mas cuidam para não subir no montanha. Moshe Rabbeinu marcou bem até onde cada tem direito a avançar e ir. Na quinta-feira, Moshe Rabbeinu deu para eles o mitzvah do Prisha, deles se separar, separar das suas esposas, que era para aquele dia, para o próximo dia, e o dia depois, que é o dia do Shabbat, era o dia que nós recebemos a Torá. Isso era o programa daquela semana, antes de Matan Torah na primeira vez. Quando olhamos no Chumash, Parshat Yitro, capítulo 19, percebemos que no segundo dia foi dito muito mais do que Vatem Tiuli Mamlechet Kohanim. Vocês serão reino de sacerdotes. Tem vários versículos que foram ditos ao nosso povo e versículos bem interessantes. Voltando para o Parshá, a Torá nos relata o seguinte. No terceiro mês, depois que os israelitas deixaram o Egito, no primeiro dia do mês eles chegaram ao deserto de Sinai. Eles tinham partido de Refidim e chegaram ao deserto de Sinai, acampando na desolação. Israel acampou de fronte à montanha. Moshe Rabbeinu subiu ao Deus, Deus o chamou da montanha e disse, isto é o que tu deves dizer à família do Jacob e falar aos israelitas. Vocês viram o que eu fiz no Egito, carregando vocês nas asas das águias e trazendo vocês até mim. Agora, se vocês me obedecer e guardar minha aliança, vocês serão meu tesouro. Tesouro especial entre todas as nações, embora todo o mundo seja meu. Vocês serão reino de sacerdotes e nação santa para mim. Estas são as palavras que tu deves relatar ao Bnei Israel. Mas ao voltar ao Shulchan Aruch acima mencionado, quando ela descreve o que aconteceu no segundo dia, ele diz o seguinte, que no segundo dia Moshe Rabbeinu iniciou a dedicação com Bnei Israel, como receber a Torá, e falou para eles as palavras, Vatem tiuli mamlechet koanim, vocês serão para mim reinado de sacerdotes. E o que acontece, o que aconteceu com todos os outros versículos? Que nós vamos ser povo escolhido, que nós vamos ser tesouro especial entre as nações, porque justo foi escolhido o versículo que vocês serão para mim reinado de sacerdotes. E será que os outros versículos não fizeram parte do preparo para a Torá e têm menos importância do fato de ser reinado de sacerdotes? E aprofundar-se o que significa reinado de sacerdotes, encontramos no Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que ele explica o seguinte, vocês vão ser Kohanim. Kohanim sacerdotes significa pessoas propícios para me servir. Vocês vão ser aqueles que vão ficar na linha da frente para me servir, conforme as palavras conhecidas do Mechilte, que na realidade todo o nosso povo eram adequados, eram certos para eles poderem se alimentar com comida sagrada, com Kodoshim, eram todos sumos sacerdotes. Ou seja, o Ramban entende a palavra Kohanim, Kohanim mesmos, sacerdotes. O Rashi diz diferente. O comentarista conhecido o nome do Rashi traduz a palavra Mamlechet Kohanim, Sarim, príncipes, ministros, pessoas elevadas, pessoas de destaque. Não Kohanim sacerdotes, mas pessoas, príncipes, pessoas importantíssimas. E aparentemente, quando olhamos a explicação do Ramban, que Mamlechet Kohanim significa Coanim mesmo, sacerdotes, entendemos a ligação com o recebimento da Torá. Cada de nós deveria se entregar para Hashem, para ser Sharet Hashem, alguém que serve Deus através do Torá e Mitzvot. Cada de nós deveria se tornar Kohen. Mas segundo a explicação do Rashi, o que significa Sarim? Ser príncipe. E qual ligação que o conceito do príncipe tem a ver com o recebimento da Torá? Se nós vamos nos se tornar pessoas de destaque, pessoas importantes, isso vai nos ajudar a receber a Torá como? Depois o pasuk, o versículo termina, Mamlechet Kohanim vego kadosh e povo santo. O que significa o povo santo? E qual diferença que existe entre Kohanim sacerdotes, Kohanim como Sarim príncipes e Goy Kadosh, povo santo? Ou seja, nestes versículos percebemos que existem três conceitos. Naquela aula tão especial que Moshe Rabbeinu deu para nosso povo, preparando-los para o recebimento da Torá, ele menciona três conceitos. Vihiyitem lis gula mikol hamim. Antes de mais nada, vocês serão para mim tesouro especial entre todos os povos. Em seguida vem mais conceito. Vocês serão para mim reinado de Kohanim. E no fim, o terceiro assunto, Vegoi Kadosh, vocês serão para mim, diz Hashem, povo sagrado. Qual que é a diferença entre esses três assuntos? Se Kohanim seria, conforme a explicação do Ramban, sacerdotes, qual que é a diferença que existe entre Kohanim e Goy Kadosh? Tanto Kohanim são pessoas sagradas e Goy Kadosh também povo sagrado. Qual a diferença que existe entre esses três conceitos? Por isso, o Rashi, ele explica os assuntos de maneira diferente. Kohanim significa Sarim, príncipes, pessoas de destaque, pessoas importantes. Em seguida, vem mais assunto, Goy Kadosh, povo santo, povo especial. E Rashi mesmo explica, que viissem li segulam mikol hamim. Antes de mais nada, vem o fato que Deus nos escolheu como tesouro especial. Segulá significa otsar chaviv, tesouro querido, especial. Através da Hashem nos entregar a Torá, através do Matan Torá, aconteceu o fato do uvanu vacharta mikol am velashon. O povo de Bnei Israel foram escolhidos entre todos os outros povos e nações. O fato de ser escolhido representa somente o Bocher, aquele que escolhe que é Hashem. Jamais que isso está ligado com nossa vantagem e com nossas virtudes. Bechira, escolher, é acima das virtudes e acima daquele que nós temos para oferecer de nosso melhor. O fato de Deus ter escolhido o povo de Israel vem de nível tão elevado que sempre é usado o termo kachashecha kaora. Escuridão e luz, eles são iguais. Aonde que nossas virtudes e nossas vantagens não significa absolutamente nada. E por isso a diferença que existe entre o Bnei Israel e os povos do mundo, jamais que ele se torna o motivo principal do Bchirat Bnei Israel que nós fomos escolhidos. As palavras do Rashi, Velotomru, jamais que vocês devem dizer que somente existem vocês, e por isso, numa certa forma, não tinha de que escolher, diz Deus, é nada disso. Somente o que está em vigor, qual que é o fato que representa o Bchirá da Hashem, a escolha da Hashem, vem dele. O escolha que Deus escolheu acima de qualquer lógica, acima de qualquer raciocínio. Isso significa o fato de item-lhe segular Mikol Amim, nós fomos escolhidos pelo próprio Hashem. Depois, em seguida, vem aquele que representa nosso avodá, nossa forma que nós devemos servir Hashem. E dentro do conceito que o Bnei Israel são avadim, devem servir Hashem, isso se subdivide em duas maneiras. Em primeiro lugar, existe nosso serviço a Hashem no Divrei Reshut, nos assuntos mundanos e materiais que são permitidos a nós, assuntos cotidianos do dia a dia, quando eles são feitos Leshem Shamayim para honrar Hashem, no nome de Hashem, de uma maneira de Bechol Drachecha Da'eu, em todos os teus caminhos, você deve demonstrar a ligação com Hashem. Isso significa avodá do Bnei Israel. Eles pegam assuntos do nosso mundo e ligam aqueles assuntos com Hashem. Existe mais uma forma de servir Hashem através do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. E justo isso é a diferença entre Mamlechet Kohanim e Goy Kadosh. Quando um Yehudi se dedica para os assuntos de Kedushá, para assuntos de santidade, quando ele estuda a Torá e cumpre os mitzvot, de uma maneira que ele está afastado de todos os assuntos mundanos, os assuntos do nosso mundo, ele naqueles momentos é que nem um Kohen, Lifnei Hashem Leshorso, que ele está diante de Deus para servir Hashem. Lifnei Hashem, ele está diante de Deus. Ele está afastado do nosso mundo e, de fato, Hashem hu nachalotó, Deus se tornou a herança dele e todo o conceito de uma pessoa, quando ele serve a Hashem através do estudo da Torá e Kiyum HaMitzvot, é se afastar do nosso mundo, se desligar do nosso mundo e se dedicar para os assuntos espirituais. Por isso, nosso povo são chamados Goy Kadosh, são um povo santo. Eles são pessoas que conseguem se ligar com Deus que é santo através da Torá e Mitzvot. Existe mais um conceito que é Kol Ma'asecha L'Shem Shamay. Todos teus atos têm que ser em honra da Hashem. Bechol Drachecha Da'eu, em todos teus caminhos. Você tem que demonstrar uma ligação com Hashem. Mas aqui a palavra usada é Ma'asecha, teus atos. Drachecha, teus caminhos. São assuntos que são teus. São assuntos permitidos. São assuntos que são relacionados ao nosso dia a dia, à vida cotidiana. E quando eles são feitos, Lashem Shamayim, em honra da Hashem, naquele momento a gente se torna príncipes. Mas Sarim também significa pessoas que governam, pessoas que dominam. Sar, aquele que domina e governa, significa ganhamos o poder de governar e dirigir com nosso mundo. Subimos acima do mundo de tal forma que nós conseguimos aproveitar até os assuntos mundanos e materiais e demonstrar sua ligação com Hashem. Forma de servir Hashem com Ma'asecha L'Shem Shamayim. Quando nossos assuntos do dia a dia, os assuntos cotidianos estão ligados com Hashem, não é através de se afastar do mundo, mas ao contrário, é através de dominar o mundo, é através de ser sar, é através de governar, aproveitar e utilizar os assuntos do Reshut, os assuntos permissíveis, L'Shem Hashem, em honra de Hashem. De tal forma que mesmo nos assuntos do nosso mundo dá erro. Foi feito birur, foi feito uma elevação, uma purificação, que o mundo inteiro se tornou keli, recipiente para a divindade. Para entender o assunto melhor ainda, a alma, quando ela desce aqui para se investir num corpo, acontecem vários assuntos. Número 1, a Neshama, quando ela ainda está nos mundos elevados, ocultos, superiores, ela se encontra no nível do Tzadik. ele é considerado tzadik justo. Através do fato que ele desce aqui no nosso mundo e se investe num guf, num corpo, e se junta com nefesh abamit, como alma animal, e tanto nosso corpo e alma animal, eles encobrem e ocultam sobre a divindade. E apesar de uma situação tão adversa, mesmo assim, a Neshama consegue seguir o caminho de Torá e Mitzvot, ela de fato consegue alcançar o nível do Baal Tshuva. Que Baal Tshuva é aquele que conseguiu superar uma situação adversa. Segundo assunto, que justo quando a alma desce aqui no nosso mundo, ela consegue cumprir Torá e Mitzvot. E mais ainda, através da descida em nosso mundo, a alma consegue modificar o mundo para se tornar uma dirá betachtonim, uma moradia para Hashem. Nesse conceito de dirá betachtonim, há uma grande vantagem quando isso é conseguido através de kol maaseh l'shem shamayim. Todos os teus atos têm que ser em honra de Hashem e todos os teus caminhos têm que demonstrar uma ligação com Hashem. Que nós já vimos antes que isso corresponde em Yanei Horeshut, assuntos permissíveis ou assuntos cotidianos, quando eles são Lashem Shamayim, o Dirá se torna também nos Tartonim Mamash, nos verdadeiros Tartonim, diferente de que Torah e Mitzvot, que ainda não são os verdadeiros Tartonim. Ou seja, quando um Yehudi cumpre uma Mitzvah, mesmo que para cumprir aquela mitzvah ele precisa superar seu yetzer hara, seu mal instinto, que é um impedimento para cumprir aquela mitzvah. Mas a forma que uma pessoa se fortalece e ele supera é quando ele enfraquece seu yetzer hara, ele desmonta seu mal instinto e demonstra sua verdadeira vontade, que ele de fato, pela sua essência, está querendo cumprir uma mitzvah. Mas naquela hora que ele cumpre uma mitzvah, o que de fato ele tem com o Yetzer Hara? Uma Yetzer Hara vencido, um Yetzer Hara fraco, um Yetzer Hara mal instinto totalmente desmontado, que contra a vontade dele, ele está deixando o Yehudi cumprir uma mitzvah. Por isso, na hora da mitzvah, na realidade, nós não temos aqui um verdadeiro Baal Tshuva, mas temos um tzadik. Porque o Yetzer Hara, ele não é ativo naquele momento. Mas é diferente quando é kol maasecha l'shem shamayim e bechol drachecha da'eyu. Em todos os teus atos, mesmo nos atos cotidianos, atos mundanos, eles têm que ser em honra a Hashem, dedicado a Hashem. Todos os teus caminhos têm que demonstrar a ligação com Hashem. O fato de uma pessoa se dedicar aos assuntos cotidianos, assuntos do nosso mundo, isso está bem ligado e representa bem seu corpo e existência e vitalidade de seu corpo e sua alma animal. Por isso eles são chamados Masecha teus atos, Drachecha teus caminhos. E quando uma pessoa consegue, mesmo quando ela se encontra numa situação do Masecha, nossos atos, em nossos caminhos, assuntos ligados ao nosso mundo, representando o corpo e alma animal, e mesmo assim ele consegue subjugar esses atos e fazer-lhes l'shem shamayim in hora da Hashem, o próprio asiyá, o próprio ato é um ato do Baal Tshuva. Apesar que o Nefesh HaBamid está vivo, e está bem vivo, está bem ativo, mas mesmo assim ele consegue de fato, juntar todos os seus esforços e energias e fazer isso l'shem shamayim, servindo a Hashem. Ou seja, podemos concluir que quando um Yehudi serve a Hashem através do Torah e Mitzvot, isso demonstra que ele tem uma neshama, que ele tem uma alma muito forte e firme, muito ligado com Hashem. Que apesar que existem dificuldades que vêm do lado do corpo e alma animal, a alma de um Yehudi é mais forte ainda, ela é capaz de enfraquecer o inimigo ao lado oposto. Mas através do avodá de servir a Hashem, l'shem shamayim, é uma outra maneira. Isso demonstra que a ligação da alma com Hashem é mesmo naqueles assuntos que ainda sente-se e revelado a vontade da alma animal, mesmo assim a pessoa é capaz de subjugar e entregar aqueles atos para Hashem, para Deus. Ele consegue, que nós vimos nas palavras dito antes, ser um sar, governar, controlar a situação e controlar bem. Apesar que existe uma situação bem adversa, o Nefesh HaBamid bem nativo, uma alma animal com vontades prontas, e de uma certa forma, ele está atuando na área do Nefesh HaBamid, da alma animal, mesmo assim, ele consegue conduzir os assuntos L'Shem Shamayim, em honra da Shem. E com isso entendemos bem a explicação do Rash. Mamlechet Kohanim, reinado de Kohanim, diz o Rash, Sarim, são pessoas que governam. São pessoas que estão acima da situação. Pessoas que dominam o mundo. Pessoas que têm a capacidade de elevar nosso mundo de tal forma que colma secha l'shem shamayim, todos nossos atos, mesmo assuntos mundanos, assuntos cotidianos, assuntos do dia a dia, eles vão ser dedicados ao Hashem. Em todos nossos caminhos, são nossos caminhos. E apesar de ser nossos caminhos da eu, nós vamos demonstrar uma ligação com Hashem. E no fim vem Begoy Kadosh, povo sagrado, povo que se dedica ao Hashem, ao Torá e Mitzvot. Pessoas que se elevam do nosso mundo. E com isso entendemos aquele que o Talmud nos relata, que quando Moshe Rabbeinu subiu para os céus, os anjos reclamaram diante Hashem e falaram, Ribono Shel Olam, Mestre, Dono do Mundo, o que um ser humano está fazendo entre nós? Respondeu Deus para os anjos. Ele veio aqui para receber a Torá. Os anjos não gostaram e falaram para Deus tesouro escondido, tesouro tão especial. O Senhor está querendo entregar para um ser humano feito de carne e sangue? Qual grandeza que o ser humano tem, ma enosh kitiskeren? Qual especialidade que o ser humano tem para ele ganhar todo esse tesouro? Deixa tua glória sobre os céus. E Deus falou para Moshe Rabbeinu, responde a eles. Deus delegou a Moshe Rabbeinu o trabalho para responder para os anjos. E Moshe Rabbeinu falou o seguinte, Deus do mundo, a Torá que você vai me entregar para mim. O que está escrito naquela Torá? Está escrito, Anochi Hashem Elokecha, sou teu Deus, que eu te tirei da terra do Egito. Falou Moshe Rabbeinu para os anjos, por acaso, vocês frequentaram a terra do Egito? Vocês eram escravos para Faraó? Que uso, que utilidade vocês têm da Torá? Em seguida está escrito na Torá, Lo yelech elokim achim, jamais que vocês podem ter outros deuses. Perguntou Moshe Rabbeinu para os anjos, será que você se encontra entre os outros povos? E assim diante, Moshe Rabbeinu falou, oh, será que vocês precisam de do Shabbat? Vocês fazem algum trabalho? Vocês têm algum comércio? Vocês têm pai e mãe? Vocês têm inveja? Vocês têm um Yetzer Hará por acaso? Vocês têm um mau instinto? Logo, os anjos concordaram com Deus que a Torá tem que ser entregue para nosso povo. As palavras acima mencionadas, aprendemos o seguinte, que o objetivo de Deus nos dar, nos entregar a Torá e Mitzvot, não é apenas pelo fato de se elevar e se afastar dos assuntos do nosso mundo, se afastar do comércio, se afastar do trabalho. Porque se é para se afastar, os anjos tiveram uma grande reclamação. Se é no conceito de se elevar e afastar, isso é bem representado através dos anjos. Eles conseguem se elevar e afastar mais ainda do que os Yehudim conseguem aqui em nosso mundo. Mas era o contrário. A resposta do Moshe Rabbeinu era que mesmo quando o nosso povo se encontra aqui em nosso mundo, quando eles estão ligados com os outros povos, de tal forma que existe Yetzer Hará entre nós, Yetzer Hará Yesh Beinecha, Moshe Rabbeinu falou para os anjos, será que existe o mal instinto entre vocês? Porque entre nós, infelizmente, existe. E apesar de tudo isso, os Bnei Israel conseguem ser sarim, eles conseguem ser pessoas que governam e dominam. Nós conseguimos governar nosso Yetzer Hará e os sentimentos e emoções do Yetzer Hará, de tal forma que nós conseguimos que mesmo assuntos que são Masechá, são atos cotidianos do nosso mundo, são caminhos do nosso mundo, conseguimos elevar e demonstrar a ligação com Hashem, por isso nós merecemos a Torá. A resposta foi bem dada. E numa certa forma, conhecemos que isso aqui era a vantagem de receber a Torá, que era maior do cumprimento da Torá e Mitzvot, que Abraham, Yitzhak e Jacob cumprimos antes de Deus nos entregar a Torá. Quando nossos patriarcas praticaram e estudaram a Torá e cumpriram Mitzvot, eles não cumpriram os Mitzvot e estudaram a Torá para elevar o mundo. O conceito mais era para eles mesmos se unir com Hashem. Conforme as palavras conhecidas que os Avot, eles representam uma carruagem para Hashem. Eles eram tão anulados para Hashem que nem uma carruagem perante o motorista. E conforme as palavras do Tânia, que todos os órgãos dos avós dos patriarcas eram santos e afastados dos assuntos do nosso mundo, e todos os seus dias eles eram uma carruagem. E por isso eles eram pastores afastados do mundo. Isso era antes da Matan Torá. Após o Matan Torá, o grande destaque nosso é que nós somos Kohanim, mas não no sentido de ser afastado do mundo, ao contrário, Kohanim, Sarim, dominamos o mundo. E por isso, quando a Balatanya inicia no Shulchan Aruch, qual que foi o grande esforço de Moshe Rabbeinu, já no primeiro dia das aulas e prepara para Matan Torá, ele traz o versículo Vatem Tiulim Amlechet Kohanim. O que era mais importante para Moshe Rabbeinu? O que era tão fundamental no preparo dos Bnei Israel era o conceito do Sarim, de governar o mundo. Apesar que em seguida também vem de Goy Kadosh, mas importante naquele mundo era mais o conceito do Mamlechet Kohanim, o reinado dos ministros, o reinado das pessoas que governam, que dominam, que sabem ficar acima da situação. Por isso, quando Moshe Rabbeinu iniciou o preparo do nosso povo para o recebimento da Torá, ele iniciou com as palavras Ve'atem tiuli mamlechet kohanim. E agora vamos entender a ligação do Bet Sivan, segundo dia de Sivan, com Parshat Bamidbar, com a leitura da Torá da nossa semana. Durante o Parshá encontramos o conceito do Minyan, contagem. O Chumash inteiro é chamado Chumash HaPekudim, o Chumash de números. Em nosso Parshá encontramos três contagens. Início é a contagem de todo o Bnei Israel, excluindo os Leviim. No início do nosso Parshá encontramos a contagem de todo o Bnei Israel, excluindo os Levitas. Ach et matei Levi lotifko, não conta o tribo do Levi. Depois existe uma contagem somente do Shevet Levi, do tribo do Levi. E a contagem do Levi é diferente, é miben chodesh vamala. A partir de um mês para cima, já entrou na contagem. E no término do Parshá, encontramos uma contagem da família do Kehat, que era uma família entre o tribo do Levi, que era miben shloshim shana a partir de 30 anos para cima. Os três conceitos que nós vimos, os três tipos de contagem, eles são equivalentes com os três assuntos mencionados no início da nossa aula. O fato de nosso povo ser um tesouro escolhido entre os povos, o fato de ser Mamlechet Kohanim, um reinado de ministros, de governantes, e de fato o terceiro assunto de Goy Kadosh, um povo sagrado. Através do fato que os Bnei Israel foram contados, eles se tornaram um davar shebeminyan, algo que foi contado. Temos uma regra que algo que foi contado, ele nunca se anula. Existem várias leis, por exemplo, quando uma comida proibida, ele pode ser anulado quando tem uma maioria contra, uma maioria kasher, uma minoria que não é kasher, a minoria se anula. Mas se aquela minoria é algo que é contado, que cada item é contado, ela nunca se anula. Apesar que olhando para o objeto não se vê tanto importância, mas pelo fato que ele foi contado, isso revela e destaca a importância daquele assunto de tal maneira que ele não pode ser mais anulado. Espiritualmente, isso significa quando se conta os Bnei Israel, isso demonstra que está se tratando sobre um nível do nosso povo que, olhando pela sua forma externa, eles não são diferentes dos outros povos. O fato deles não ser anulados é somente pelo fato que Deus conta cada um do nosso povo e, através disso aqui, demonstra nossa especialidade. É uma contagem feita pela Hashem. Igual do conceito que nós vimos antes, Vi'item li segula mikol hamim. Apesar que li kol ha'aretz, a terra inteira pertence a mim. E existe, que nós vimos antes, acherim imachem, outros junto a vocês, mas mesmo assim vocês que foram escolhidos. Igual ao fato de ser contado, olhando por fora, de uma maneira supérflua, não é tão evidente nossa especialidade. Mas Deus nos conta. Deus nos destaca. Por isso, nós tornamos para Hashem uma segula, um tesouro querido. Em seguida, vem mais uma contagem. Ve'ata hafkedet halviyim. E quando se fala sobre os leviim, para eles foi delegado o fato de liderança. Serará, liderança. Os leviim, eles são equivalentes ao que nós vimos antes, sarim. Pessoas líderes, pessoas que ficam acima, pessoas que não se perdem perante a adversidade. Pessoas que sabem que, apesar que existe uma situação difícil, adversa, eles estão por cima da situação. Eles administram a situação de tal forma que eles conseguem aproveitar e utilizar todos os recursos que existem no nosso mundo para tornar nosso mundo Leshem Hashem, em honra e respeito da Hashem. E no fim do Pashá, encontramos o terceiro assunto, a contagem das famílias do Kehad, Gershon e Merari, que eles de fato trabalharam mais no próprio Ohel Moed. Ohel parte do Mishkan, no Kodesh HaKodashim, principalmente a avodá do Bnei Kehad, da família do Kehad, que se encontra no término do nosso Pashá, é mais ligado com o lugar, o Santo dos Santos, dentro do Bet HaMikdash. Isso mais ligado com o assunto de se elevar, se afastar e ficar acima do nosso mundo. É o terceiro assunto. Mas conforme dito antes, quando nós somos nos momentos e nos dias do prepara para Matan Torah, Atem Tiulim Amlechet Kohanim Sarim, que nosso povo deve se tornar um povo dos Sarim, príncipes, pessoas de destaque, pessoas que governam, pessoas líderes, é o assunto que é o mais evidente e ganha o mais importância. Por isso, o Chidush do Parshat Bamidbar, a novidade do nosso Parshat, é mais no conceito do contagem do Bnei Levi, da família do Levi. Contagem do Bnei Israel já aconteceu antes. Assim que nosso povo saiu do Egito, eles foram contados. As palavras do Rashi, pelo fato que Deus nos ama tanto, ele nos conta constantemente. E nosso Pashá é a terceira contagem. Por isso, o fato de ser contado não é a novidade do nosso Pashá. A grande novidade, o Hidush HaMiuchad, é a contagem do Shevet Levi. Que o Shevet Levi representa liderança. Representa aquele que nós vimos antes, o conceito, o principal objetivo do recebimento da Torá, que todos nós devemos nos tornar um Amlechet Kohanim, um reinado dos Sarim Kohanim, ministros, pessoas que ministram, que administram, que governam o mundo, dirigem como nosso mundo e transformam nosso mundo para ser uma Dira Parashim. Conforme as palavras conhecidas, Hayamim Ha'eila Niskarim, essas dias é para ser relembrados. Por isso, nós também, em nosso Hachaná, em nosso preparo para Matan Torah, nós devemos, nós mesmos, se tornar Mamlechet Kohanim, até finalmente, quando chegará o Bet HaMikdash HaShlishi, nós vamos ser Kohanim mesmo, sacerdotes mesmos. Todos nós devemos não se tornar sarim, ministros sobre todos os assuntos do mundo. De tal forma que percebemos que o mundo inteiro é aqui para nos servir e nos ajudar, nosso grande tarefa e objetivo de ter um mundo melhor, um mundo perfeito, que logo v'haya Hashem lemelech al kol haaretz, Deus reinará sobre toda a terra, v'hayta l'Hashem hamlucha, e logo se revelará o reinado da Hashem sobre o mundo inteiro com a vinda de Mashiach logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.